Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Paraná sedia esta semana um dos maiores encontros do Brasil sobre a temática drogas. Recebe especialistas no assunto de diversas áreas brasileiras e também pesquisadores internacionais. O congresso é promovido pela Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas e tem o apoio do Conselho Regional de Psicologia do Paraná. E o assunto, drogas, combate, redução de danos, uso de drogas e políticas antiproibicionistas, estão entre os assuntos em debate hoje. Aqui no estúdio, sobre este assunto, estão falando, então, Altieres Edemar Frei, que é pesquisador do Conselho Regional de Psicologia, Andréia Domânico, que é pesquisadora da USP a respeito da redução de danos, e Orlando Zacconi, que é delegado de Polícia do Rio de Janeiro. Delegado, no bloco anterior o senhor falava da política antiproibicionista, da liberação, legalização, aliás, de algumas drogas. Eu queria entender um pouco mais como que o senhor trata essa perspectiva e depois vou pedir a contribuição dos outros participantes aqui. Porque hoje a gente tem um movimento no Brasil pela legalização da maconha. Uhum. Polêmico, divide opiniões, mas a respeito da sua experiência e da sua pesquisa mesmo, delegado, explica para a gente o que é que poderia ser legalizado.
Então, primeiro a gente tem que observar que a grande maioria das drogas, a imensa maioria das drogas, são legais. As drogas proibidas constituem uma quantidade menor, né, do mercado das drogas. Então a gente já tem experiência de legalização de drogas.
O álcool, da indústria farmacêutica também?
Também, mas não só farmacêutica, principalmente na indústria farmacêutica. Mas nós temos o álcool, nós temos o tabaco, são drogas lícitas. Inclusive a droga que mais redução de consumo teve no Brasil foi o tabaco, que é uma droga lícita, que não foi proibida. Porque para reduzir consumo, né, a questão não é se a droga é proibida, né, ou permitida. As drogas proibidas tiveram aumento de consumo. E o tabaco, que é uma droga permitida, teve redução de consumo. O que faz aumentar ou diminuir o consumo é política pública. Existem políticas públicas que facilitam, incentivam o consumo de drogas. O álcool no Brasil é um grande exemplo de política pública que facilita o aumento do consumo. Você tem propaganda de cerveja, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, nós não temos restrição de horário de publicidade de cerveja na televisão. Isso é uma política que incentiva o consumo. Em relação ao tabaco, nós tivemos políticas que, né, buscaram a redução do consumo, proibindo, né, o uso da droga em determinados ambientes, informando os efeitos nocivos da droga. E não é possível se fazer política pública para droga proibida. Drogas proibidas não têm política pública. Por isso que o aumento do consumo de maconha, cocaína se dá, porque o Estado não consegue, além de intervenção policial, para drogas que são proibidas. Então,
não temos também política pública para o álcool,
sim,
né? A gente,
claro,
vê, a gente que nós somos de cidades grandes, mas aqui eu acho que também acontece eventos, ou mesmo no interior, eventos nas praças, né? Que a gente observa que não existe política pública para o álcool. Ou seja, é vendido um álcool muitas vezes.
Mas essa é a política.
Né? Ilegal, de péssima qualidade, não existe restrição de venda para os adolescentes. Você vê adolescentes tomando catuaba, tomando vinho, tomando cerveja e sem orientação, porque o problema não é usar droga, o problema é usar a droga sem ter uma orientação. Né? Então, quando a gente trabalha defendendo a legalização, não é simplesmente legalizar a droga, é como as pessoas
liberar,
às vezes entendem como liberar as bocas de fumo, né?
Não,
né, Zarconi? Não é isso. A gente quer legalizar com regulamentação. Ou seja, vai existir um sistema para você comprar, uma quantidade para você comprar, como são outras drogas que a gente compra, né? A gente compra Rivotril, a gente compra antidepressivo. Nossos pais, quando envelhecem, nós damos antidepressivos para ele, sem culpa, porque eles se aposentam, eles perdem trabalho, eles perdem atividades na vida e começam a ficar tristes. O que que nós fazemos com nossos pais? Nós damos drogas para ele, né? Sem problema. Às vezes, nós estamos com um problema de sono, nós vamos no psiquiatra e tomamos droga. Né? A psicotrópica, né? São drogas. Às vezes a gente está ansioso, eu sou psicóloga clínica, né? Então muitas vezes um paciente meu fala, olha, você precisa de uma avaliação médica. Para quê? Para usar uma droga. Então as drogas, elas não são um grande demônio. As drogas, muitas vezes, elas nos ajudam, né? Você às vezes sai de manhã, não toma bastante água como se deve tomar, e vai trabalhar num lugar fechado, fica na frente do computador, você tem dor de cabeça. Você faz o quê? Você usa uma droga. Você vai lá e toma o remédio. Então, as pessoas banalizaram a questão das drogas, né? Demonizaram a questão das drogas, né? E a pesquisa, que é o grande problema que está acontecendo, mostrou que não existe uma epidemia de drogas. Existe um número de pessoas infinitamente inferior que usam drogas do que é apontado por várias pessoas. E isso tem gerado polêmicas no sentido de que é como se a gente quisesse que as pessoas que vivem na Cracolândia de São Paulo, por exemplo, continuassem vivendo daquela forma. Nós não queremos isso. Nós queremos políticas públicas para eles. Mas não é pegar as pessoas e internar compulsoriamente que vai ajudar a resolver o problema das drogas.
Existe experiência internacional no que diz respeito à regulamentação, à legalização dessas drogas que foram proibidas. Hoje, por exemplo, no Canadá, você tem a regulamentação da produção do comércio da maconha para todos os fins no país. Né? Nos Estados Unidos, você tem mais de 10 estados que já regulamentaram para qualquer uso a maconha e pelo menos 30 para fins medicinais. A Europa também está caminhando nesse sentido. Ou seja, o Uruguai, que é aqui do lado, regulamentou, né, legalizou a maconha. E o resultado desses processos, está sendo aferido ainda, porque são recentes, né, não mostram que houve uma explosão de consumo. Muito pelo contrário, mostram que você conseguiu conter violências que eram resultados não do consumo, mas sim da proibição. A proibição causa uma violência que pode ser contida com a regulamentação das drogas.
Que a Andrea citou aqui a pesquisa da Fiocruz, vou ressaltar aqui que os dados foram divulgados pelo Instituto Casa da Democracia e pelo portal Intercept. Então eu tenho esses dados aqui e vou trazer, até convocando o Altieres a dar opinião também a respeito desse assunto, falando aqui então sobre o uso de substâncias como a maconha. Andrea, só para a gente situar, no Brasil a pesquisa apontou que já foi usada por 7,7% da população. A cocaína, 3,1% da população, pelo menos uma vez na vida, né? É um detalhamento da pesquisa. E o crack, que você citou aí, que é uma das demandas que o governo federal fala da epidemia, então a pesquisa apontou que uma vez na vida 0,9% da população já teria usado, né? Então, assim, e no rol das drogas lícitas, que o Orlando falou, então o consumo de álcool é bem expressivo, com 66% da população já tendo consumido uma vez na vida, né? E agora eu convoco o Altieres a falar também a respeito dessa legalização ou regulamentação, né, que é o que a gente está falando aqui.
Eu acho que um ponto interessante para a gente trazer aqui para o ouvinte é a utopia de uma sociedade sem drogas, né? Então, muito do que se discute em torno da proibição, das pessoas que defendem isso, é num discurso até certo ponto raso, do tipo, tempos atrás não tinha droga aqui na cidade, então a droga chegou e com isso chegaram as pessoas em situação de rua, o crime, esse tipo de coisa. Então, se a gente tirar a droga, logo a gente resolve esses problemas do crime, das pessoas em situação de rua. Estou dando um exemplo bem, bem raso mesmo. Mas esse é um argumento que é um engodo, na verdade, né? É uma isca, é um falso problema, né? Na verdade, os problemas que nós temos são com relação à desigualdade social. E a droga aparece como um sintoma disso, e não como a causa, né? Nós nunca tivemos, na história da humanidade, uma sociedade, uma cultura que não tivesse o uso de drogas em alguma medida. Aqui, o Brasil, ele sempre foi um polo exportador de drogas. Trabalhos como o do professor Henrique Carneiro, da Universidade de São Paulo, quando recontam a história do proibicionismo, marcam muito bem isso. Primeiro, nós exportávamos o pau-brasil, que servia como uma tinta rubra, que de certa forma inebriava os sentidos. A roupa do rei era vermelha, o tapete era vermelho. Depois a gente exporta cana-de-açúcar, de onde se tira um poderoso estimulante, que é o açúcar. E quem não acha que açúcar é estimulante e tem filho pequeno em casa, dá um copinho de Coca-Cola 8 horas da noite para a criança e põe ela para dormir para ver o que acontece, né? Depois a gente passa a exportar café, essa droga social. Nós aqui no estúdio nesse momento consumimos essa droga. Nesse momento, alguns dos nossos ouvintes podem estar consumindo essa droga ou o chimarrão, muito comum no interior do Paraná, né? E hoje, em termos de cerveja, nós somos um dos maiores produtores mundiais com a Ambev e Embev. Então, quando a gente fala dessa complexa engenharia das drogas, é preciso trazer em mente isso. Nunca houve uma sociedade sem drogas, e as drogas aparecem mais como um sintoma da desigualdade social do que necessariamente a causa delas. Claro que são um catalisador importante, claro que tem uma dinâmica de sofrimento que precisa ser visitada, mas quem dera se o problema fosse tão simples assim, né?
Tá certo. Mais um ponto para a gente refletir aqui a respeito desse assunto. Vou ter que fazer um intervalo. Eu não sei que você já se preparou aí para contribuir, mas já já a gente volta, então.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.